O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, pessoal de casa! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo quietinho em casa, né? Muito bem! Estamos aqui para mais um Deixa Que Eu Conto! E eu quero saber se vocês vão me ajudar a chamar a história! Vão? Sim ou não? Oba! Eu sou a Carol Levi e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @unicefbrasil, e entrar no nosso site unicef.org.br. Chegou a hora de chamarmos história! Todo mundo se prepara, começa a rodar os ombros para trás. Vamos lá, vamos rodar os ombros 3 vezes para trás. 1, 2, 3. Agora vamos rodar os ombros 3 vezes para frente. 1, 2, 3. Agora todo mundo levanta e dá 3 pulinhos. 1, 2, 3. Agora, os adultos. Adultos, vocês estão aí? É pra fazer também, tá bom? Então tá, vou contar até 3 e quando eu disser já, todo mundo fala história! Fechou? Tá, vamos. 1, 2, 3 e já! História! De novo. História! Mais uma, mais uma. História! O quê? O bebê acordou? Eu esqueci de ensinar o grito baixo. É assim, ao invés da gente chamar história, a gente faz assim. História! Aí o ombro tem que balançar muito para dar certo, tá bom? Aí nenhum bebezinho acorda, nem ninguém se incomoda, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e já! História! Peraí. Funcionou!
A história é
57 crocodilos. Não sei se vocês já sabem, mas macaco é um bicho muito esperto. É, ele consegue, com aquele jeitinho maroto, dar jeito para muita coisa que quer fazer, viu? Um dia, um macaquinho sapeca estava morrendo de fome, louco para comer umas bananas madurinhas, amarelinhas, que estavam penduradas numa bananeira muito bonita. Não era a mesma bananeira da história do macaco e da boneca de peixe, não. Nem o mesmo macaco, viu? A bananeira ficava do outro lado do rio e o macaquinho não sabia nadar. Além disso, no rio havia vários crocodilos enormes, com umas bocas maiores ainda, cheias de dentes afiados. Só que o macaquinho era muito, muito esperto. E também era corajoso, viu? E muito determinado. Sabem o que significa determinado? Não? Vou explicar. Determinado é quando uma pessoa quer, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Aí ela pega e diz: mãe, pai, por favor, levantem essas rodinhas, eu quero aprender a andar sozinho. Aí a criança pega, sobe na bicicleta, começa a tentar andar e cai. E machuca o pé, machuca o joelho, respira fundo, dá uma choradinha, porque ninguém é de ferro, né? E aí levanta de novo e tenta mais uma vez. Aí vai andando, consegue dar duas pedaladas, mas cai. Mas a criança é determinada. Ela não desiste. Sobe de novo, vai mais uma vez, empurra, começa a pedalar e de repente dá cinco pedaladas e cai de novo. Dessa vez nem se machuca tanto. E, com mais determinação ainda, a criança sobe de novo na bicicleta e começa a pedalar, 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 pedalar. E aí, uhul! Consegue andar de bicicleta sem rodinhas. Uhul, muito bem! Isso é que é determinação. Pois bem, o macaquinho era assim, determinado e muito corajoso. E ficou pensando, como conseguir atravessar o rio no meio desses bichos enormes e horrorosos para comer aquelas bananinhas cheirosinhas, amarelinhas, deliciosas? Ai, preciso arrumar um jeito. O ideal seria bolar um plano. É, preciso pensar rápido, pois a minha barriga está roncando. Deixa eu pensar. Já sei. O macaco foi pulando de galho em galho até uma árvore bem próxima à margem do rio. O dia estava bonito, ensolarado. A água, perfeita para um mergulho. Mas claro que o macaquinho não ia entrar, né? Naquele rio tinha um montão de crocodilos. O galho em que o macaquinho se acomodou estava muito perto de um crocodilo grandalhão, verde escuro, quase cinza. Nossa! Eram muitos dentes, viu? Acho que deveria ter, sei lá, uns 587 dentes naquele bocão. E ele estava lá, parado, parecendo uma estátua. É, porque quando os crocodilos resolvem hibernar tomando banho de sol, nem parece que são de verdade. É sério, eu já vi. Foi aí que o macaquinho jogou uma pedrinha na água, bem ao lado do crocodilo, para ver se ele acordava, né? Deu certo. Ele abriu os olhos e o macaquinho disse:
crocodilo, senhor crocodilo, bom dia. Como vai o animal mais robusto, valente, forte e assustador da floresta?
O crocodilo colocou os olhinhos para fora da água. Depois apareceu com aquele bocão enorme, mostrando todos os dentes, sorrindo, vaidoso que ele era. O macaco, claro, não era besta nem nada. Falou aquilo tudo para deixar o crocodilo todo vaidoso e orgulhoso. Então, o crocodilo respondeu:
olá, senhor macaco. Eu vou muito bem. E você?
Ah, estou ótimo, senhor crocodilo. Oh, o assustador.
E o crocodilo gostando daquela bajulação. Afinal de contas, falem a verdade. É bom demais receber um elogio, não é não? Quando a mamãe chega e fala que nós somos cuidadosos. Quando o papai chega e fala que nós somos inteligentes. É bom ou não é?
Ouviram, pessoal de casa? Adultos, as crianças também adoram receber elogios, sabia? E com o crocodilo não era diferente, não.
Ele amava. Chegava a inchar de tanta satisfação. E o macaco continuou:
ah, são muitos crocodilos que moram aqui junto com o senhor aí no rio, não é?
Sim, macaquinho, são muitos.
É, eu já percebi que vocês são muitos mesmo, mas, sabe, tenho certeza que ainda assim tem muito mais macacos do que crocodilos na floresta.
Que conversa é essa, macaco? Claro que tem mais crocodilo, não perca seu tempo. Nós somos muitos. Somos soberanos, somos poderosos e também somos numerosos. Tem muito mais crocodilo do que macaco aqui na floresta. E tenho dito.
O negócio é que o que o macaco queria era contrariar o crocodilo
para executar o plano que ele tinha bolado. Então ele continuou: Insisto, senhor crocodilo. Sinto muito discordar do senhor, mas aqui tem mais macaco.
Não, tem mais crocodilo.
Macaco.
Crocodilo.
Macaco.
Crocodilo.
Foi aí que o macaquinho pôs seu plano em ação.
Então, para acabar com isso, eu já sei. Senhor Crocodilo, eu tive uma ideia.
Qual é a sua ideia?
Pra gente não ficar discutindo à toa se tem mais macaco do que crocodilo ou se tem mais crocodilo do que macaco, lhe farei uma proposta. Quer ouvir?
Pode falar, macaquinho.
A gente deveria contar quantos somos. O que acha? Só assim pararíamos com essa conversa tola de macaco, crocodilo, macaco, crocodilo, crocodilo, macaco.
Ah, é? E como a gente faria isso, macaquinho?
Simples. Eu me prontifico a contar todos os crocodilos bem direitinho. Depois, vocês contariam todos os macacos. Para que vocês contem os macaquinhos, darei minha palavra de honra. Vou chamar toda a família de macacos para ficar bem aqui, na frente de todos os crocodilos, à margem do rio. E para não haver trapaça, porque eu não gosto nem um pouquinho disso, vocês mesmo contarão os macaquinhos. Não é uma boa ideia?
Ah, o crocodilo ficou animadíssimo. Já ia se imaginando dando bote nos macaquinhos, comendo todos eles de uma vez só. Ele disse:
ótima ideia, macaquinho. Mas me diga, como você vai conseguir contar todos os crocodilos?
Ah, é simples. É só o senhor chamar todos os seus amigos crocodilos e pedir para que eles se reúnam bem pertinho um do outro. Aí eu vou contando.
Mas nós somos muitos. Vamos ocupar todo o rio se nós nos reunirmos assim.
Era o que o macaco queria. Então ele falou:
ah, não tem problema. O que acha de chamarmos os crocodilos agora mesmo?
Pode ser.
Respondeu o crocodilo. E o macaquinho falou:
tá, 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 tá. Alô, crocodilos do rio. Venham todos, porque vai começar a competição. Vamos descobrir de uma vez por todas, para encerrar esse papo, se tem mais crocodilo ou mais macaco. Vamos ver quem vai ganhar, os crocodilos ou os macacos. Venham, venham, venham todos.
E todos os crocodilos apareceram. E eles eram tantos e tão grandes que, ao se reunirem, foram tomando conta de toda aquela parte do rio, ocupando a margem em que o macaquinho estava até o outro lado, a outra margem do rio. Eles estavam tão juntinhos que acabaram formando um grande tapete verde em todo o rio. Parecia mais uma ponte de crocodilos. E o macaco falou:
pessoal, com todo respeito, vou precisar passar por cima de suas cabeças para conseguir contar, né? Não enxergo muito bem e estou com os meus óculos estragados. Por isso, lhes peço com todo respeito desse mundo. Posso ir contando enquanto passo por suas grandes cabeças? Assim que eu terminar de contar, darei o sinal para todos os macaquinhos da floresta e saberemos quem vai ganhar, se serão os crocodilos ou nós, os macaquinhos. Fechado?
E aquele mundo de crocodilos enormes, assustadores, cheios de dentes, responderam em coro:
fechado, macaquinho!
E assim, o macaco foi pulando por cima da cabeça dos crocodilos e atravessando o rio.
Um crocodilo, dois crocodilos, três crocodilos, quatro, cinco, seis. Prestem atenção, não me deixem errar. Sete, oito, nove. Oh, licença, desculpa, foi no seu olho. Vai, dez.
E ele continuou contando e passando de cabeça em cabeça até a outra margem do rio. Quando ele chegou no crocodilo 57, já estava do outro lado. Ha! E aí, minha gente, vocês não sabem o que ele fez? Ele deu um salto, foi correndo direitinho para a bananeira e começou a se deliciar, matando sua fome com aquela frutinha madurinha, madurinha.
Um crocodilo gritou.
Ei! Agora chame os macacos. É a nossa vez de contar.
E o macaco respondeu.
Ha, ha, ha. Eu só queria passar uma banana, pegar e minha fome matar. Eu só queria passar uma banana, pegar e minha fome matar.
E acabou-se a história.
Hora da dança!
Você aí de casa, tem um bichinho de estimação? Ai, é tão bom cuidar de um bichinho, não é? Mas vocês sabem que tem que ajudar a mamãe e o papai a cuidar deles, né? Não vale esse negócio de dizer que quer um bichinho de estimação e não dar comidinha dele, a aguinha dele, nem limpar quando for necessário. Tem que ajudar, porque um bichinho de estimação é uma vida. É que nem a nossa, que a gente tem que ter muito cuidado. Ai, eu já tive cachorro, eu já tive papagaio, eu tenho um jabuti e dois porquinhos da Índia. Vocês aí de casa, tem algum bichinho de estimação? Sabia que tem gente que tem uns bichinhos bem diferentes? É, é verdade. Mas eu agora vou mostrar para vocês uma música sobre um cachorrinho. Ele era chamado de Billy Liu. E essa é uma linda história de amor de um cachorrinho que chegou bem novinho e foi crescendo, crescendo, envelhecendo e virou um vovozinho, como ele está aqui nessa música, Billy Liu. Composta por Zé Manuel e interpretada por mim. Chegou a hora da dança!
Ele era tão novinho, mas hoje está tão velhinho, mas tem todo o meu cuidado, tem todo o meu carinho e nunca, nunca o esqueço sozinho. A família ele conquistou, a vovó então se apaixonou. A mamãe gritava tanto, sai cachorro da cozinha, que todo atrapalhado ele corria. Hoje vive quietinho, me observando do chão, e gosta quando eu coço seu barrigão. O papai falou, ele já está tão velhinho, mas ele ainda é o meu cachorrinho.
Thank you. Aurorinha, Aurorinha. Tá na hora da nossa brincadeira. Mas eu tô sem ideia nenhuma do que a gente vai brincar.
É? Pois eu também não estou com nada na cabeça, viu?
É, nem eu.
Ah, Eusebinho, mas vamos brincar. Eu adoro brincar.
Sim, vamos, mas de quê?
Ah, esconde-esconde?
Não quero.
Já sei, vamos brincar de elástico?
Também não.
Ai, Eusébio, você está parecendo aquele reizinho chato daquela história que não queria nada e queria tudo ao mesmo tempo. Ah, acho que tive uma ideia.
Vamos brincar de seu rei mandou!
Oba! Finalmente decidimos alguma coisa. Eu começo.
Pode começar.
Pessoal de casa, vai junto com a gente, tá? Boca de forno!
Forno!
Tirando bolo!
Bolo!
Abacaxi!
Xixi!
Maracujá!
Já, já!
Ah, seu rei mandou dizer que o meu Eusebinho e o pessoal de casa imitassem um cachorrinho! Que bonitinho! Que coisinha mais fofa! Muito bem, de novo! Boca de forno!
Forno!
Tirando bolo!
Bolo!
Abacaxi!
Xixi!
Maracujá!
Já, já!
Seu rei mandou dizer que o meu Eusebinho e o pessoal de casa dessem 3 pulinhos mais 3!
1, 2, 3! 1, 2, 3!
Muito bem! Quanto é 3 mais 3? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6!
Aham! Muito bom! Vamos lá! Boca de forno!
Forno!
Tirando bolo!
Bolo!
Abacaxi!
Xixi!
Maracujá!
Já, já!
Seu rei mandou dizer que todo mundo imitasse uma galinha! Bota ovo, bota!
Agora é a minha vez de fazer o boca de forno.
Tá, vai.
Boca de forno.
Forno.
Tirando bolo.
Bolo.
Abacaxi.
Xixi.
Maracujá.
Já, já.
Seu rei mandou dizer que você cantasse a música do peão.
Legal! O peão entrou na roda, o peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão. Roda peão, bambeia peão. O peão entrou na roda, o peão entrou na roda, o peão. Ih, roda peão, bambeia peão. Roda peão, bambeia peão. Uhul! Adorei essa!
Muito bem, Aurora!
Obrigada, obrigada. E aí, pessoal? É muito legal brincar de boca de forno, né? Ah, dá pra inventar um montão de coisas. Continuem aí em casa. Até a próxima.
Tchau.
O sabiá não sabia que o sábio sabia. Que o sabiá não sabia, sabia.
Você sabia? Você sabia que a água pode ser molinha e líquida, como a gente sente na hora do banho, mas pode ser dura e gelada que nem uma pedra? É. O gelo é a água endurecida ou petrificada, sabia? E você não vai acreditar. A água também pode ficar de um jeito que a gente nem consegue enxergar. É a água em forma de gás ou vapor. Se a gente colocar água numa panela e acender o fogo, um adulto, claro, a água vai se transformando em vapor, ou seja, ela vai evaporando. E aí, sai flutuando pelos ares. Mas ó, não é pra ir pro fogão, hein? Mexer em fogão é perigoso e é coisa de adulto. Só queria te contar que a água pode ser sólida, feito uma pedra de gelo, líquida como a água da torneira e gasosa, feito vapor que sai da panela. É isso então. Tchau, tchau!
Hora da dança!
E agora nós vamos dançar de novo! E uma coisa que eu sempre fiquei pensando... Sabe que eu não sou muito jeitosa pra dançar? É, não sou não. Às vezes eu me atrapalho, erro os passos quando estou no meio do show. Ah, mas tudo bem, né? Eu tento fazer o melhor que eu posso e quando eu não consigo fazer o passo, eu pulo. pulo, vou para um lado, vou para o outro e me requebro, que é isso que importa. Uhum. Essa música fala um pouquinho sobre isso. E eu aprendi a pular e a relaxar, brincando ao som da música com meu amigo Lapu. É, eu vou contar um pouquinho a história do Lapu para vocês. Chegou a hora da dança!
Eu conheci Lapu. Ele tava no cantinho todo jururu. Lapu não brincava, Lapu não dançava. Era tão desengonçado que se envergonhava. Mas quando a troça passou, Lapu logo se animou e viu que não precisava dançar, porque no carnaval o bom mesmo é pular. Lapu, 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 lá pula, pula, lá pula, pula, lá pula, pula, lá pula, 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 lá pula, 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 lá pula, pula, lá pula, 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 lá pula, pula, lá pula, pula, lá pula, pula, lá pula, 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 lá puladeira sobe, lá puladeira desce, lá pula, 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 lá pula, não se esquece, lá pula, bebe mais água, lá pula sem parar. Descansa só quando o carnaval acabar. Lá puladeira sobe, lá puladeira desce, lá pula, 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 lá pula, não se esquece. Lá pula, bebe mais água, lá pula sem parar. Descansa só quando o carnaval acabar. Lá pula, 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 lá pula, 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 lá pula, 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 lá pula, pula, lá pula, 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 lá pula, pula, pula. Descansa só quando o carnaval acabar. Aqui se fala assim e lá se fala assado, cada um com o seu jeito e seu palavreado. Ninguém tá errado, é até engraçado. Logo, sons do Brasil.
Você já ouviu alguém dizendo assim: xiii, vai cair um toró? Não? Não sabe o que é toró? Vou tentar de outro jeito. Se alguém chegasse e dissesse: ih, vai cair um aluvião. Ainda não? Esse é o quadro Locuções do Brasil. E sabem o que isso significa? Que o nosso Brasil é tão grande, tão maravilhoso, que tem gente que fala uma coisa de um jeito e tem outra pessoa em outra cidade que fala essa mesma coisa de outro. É, toró, aqui em Recife, significa chuva forte, tempestade, dilúvio. É isso aí. Tem gente que fala que uma chuva forte é um pé d'água. Outras pessoas falam que uma chuva forte é uma tromba d'água. É, às vezes as pessoas dizem que é um aluvião, um dilúvio, uma tempestade ou até mesmo, nossa, ontem choveu muito forte, viu? Aprenderam? Toró, pé d'água, dilúvio, tempestade, chuva forte, tromba d'água, aluvião. Tudo isso significa a mesma coisa. São as locuções do Brasil. E chegamos ao fim do programa de hoje, mas não precisa ficar triste, pois todos os dias eu e a Kiara Terra estaremos por aqui para brincar com vocês. Eu sou a Carol Levi, lembrando que é com Y, tá? E o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @unicefbrasil, e entrar no nosso site, unicef.org.br.
A criação, pesquisa, redação e produção do Deixa Que Eu Conto foi feito por mim, Carol Levi, a direção musical por Carlinhos Borges e a edição por Bruno Lins. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpos, gestos e movimentos. Até a próxima e uma beijoca virtual em todo mundo!
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra-cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto,
uma iniciativa do Unicef no Brasil.